Domingo, inclusive aqui na CBN, logo de manhã, tarde, até o início da noite, nós vamos estar aí cobrindo o segundo turno da eleição presidencial. Uma disputa acirrada, talvez uma das disputas mais acirradas da história política do país. E no processo eleitoral, essa eleição, ela consolida um longo período de abertura democrática, cuja primeira eleição direta depois da ditadura militar aconteceu no ano de 1989. Em 90 já era a posse de Fernando Collor de Mello, que venceu Luiz Inácio Lula da Silva. E aí nós tivemos uma sequência de governos eleitos. A democracia no Brasil, ela se consolidou? Estamos vendo um período democrático que não deve mais ter retornos e retrocessos? Qual é a qualidade da democracia brasileira? Para falar um pouco sobre isso, eu vou conversar agora com filósofo, mestre em Direito, professor de Ciência Política, eu converso com Cássio Marcelo Mock. Professor Cássio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson, ouvinte.
Professor Cássio, a democracia brasileira está consolidada? Ou seja, o Brasil tem uma democracia de qualidade?
Não, Gilson. Consolidada ainda não. Nós estamos num processo de consolidação. O importante disso tudo é que o povo aprendeu a gostar da democracia e me parece não querer mais abrir mão dessa condição. Mas nós estamos num processo de amadurecimento dessa democracia, porque para que a democracia realmente esteja estabelecida, é preciso, antes de tudo, que o povo compreenda que o momento do voto é um momento importante, mas não é o único momento de expressão dessa democracia. Ou seja, é preciso que o povo aprenda que é necessário fiscalizar, acompanhar as contas públicas, estabelecer um laço de proximidade maior com o Estado. Não no sentido de dependência, mas de fiscalização, de acompanhamento das ações do Estado.
Isso talvez seria, se nós tivéssemos aí uma democracia mais amadurecida, como o senhor falou, de acompanhar os representantes públicos, as contas públicas, nós teríamos um debate político um pouco mais qualitativo, como infelizmente que é o que a gente não teve agora?
Com certeza, com certeza. Até porque você veja, esse é um processo também que depende da educação, né? Nós sabemos que a nossa educação ainda é muito precária, embora tenha sofrido algumas mudanças, mas a educação em termos de qualidade muito precária, os indicadores estão aí, tá? É preciso que a população, através da educação, seja mais criteriosa e exija mais, exija do candidato, na verdade, a proposta de governo e não ofensas de ordem pessoal. O que nós temos que entender é que o professor Marcos Nobre, inclusive, fala muito bem nisso, né, o professor do Unicamp, ele diz o seguinte: nós temos que entender que o outro candidato, ele não é um inimigo a ser abatido, ele é aquele que vai possibilitar estabelecer um movimento dialético, né, uma dialética capaz de apresentar propostas de governo e discutir o que realmente é possível, o que é meramente utópico, mas precisa ser sonhado, e aquilo que é possível ser realizado com as condições que estão à disposição neste momento histórico.
Ou seja, o debate político ele precisa dessas questões de oposição, da análise, do contraponto. É o que nós ainda estamos pouco acostumados, professor Cássio?
Exato. Porque o que nós esperamos, na verdade, nos parece, pelo menos nos últimos debates, nos parece que o que a população quer ver é, na verdade, muito mais uma discussão de cunho pessoal, tá? Do que aquela discussão de propostas de programa de governo, propostas de enfrentamento da crise, proposta de ampliação das políticas públicas necessárias para a diminuição da desigualdade social, uma melhor explicação do que são essas políticas públicas, quais foram os resultados obtidos com a instituição dessas políticas públicas. Mas agora veja, Gilson, tudo volta na questão da educação. Quando eu não tenho uma educação que forma um cidadão com base crítica, capaz de trabalhar com as contradições, capaz de se desvincular daquela mídia que nos emite uma falsa verdade ou que mascara a realidade, enquanto isso não acontecer, vai ser muito difícil nós termos um debate de qualidade no campo político.
Essa questão do brasileiro hoje, a democracia, que o senhor falou que o brasileiro não abre mão mais da democracia e que o brasileiro está aprendendo aos poucos a lidar com o processo democrático. Eu queria falar um pouquinho sobre as redes sociais. Tem aí essa discussão sobre as redes sociais, de que o nível dos debates entre os próprios eleitores em relação aos candidatos também não foi de qualidade. As redes sociais são o futuro da democracia? Democracia e redes sociais, elas podem ter um casamento bom ainda? Ou elas melhoram no futuro? Ou elas têm esse nível mesmo de discussão?
Não, não, não. Eu vejo um papel muito importante das redes, não só das redes sociais, como dos movimentos sociais, né? De participação efetiva, não só no campo da política, mas no campo da discussão política e no próprio campo do debate necessário, né? Do campo político. Elas são muito importantes e acontece que talvez como essa experiência para nós ainda seja muito nova e dado também essa qualidade da formação da nossa educação, a população não tem aprendido ainda que o debate ele é muito importante quando ele me instrumentaliza de dados e informações reais, verídicas, sem a questão da ofensa. Mas isso ainda é muito novo para nós. Nós temos algumas redes sociais muito interessantes que realmente trabalham de forma isenta, ou ainda que apresente a proposta da posição da oposição, isso pouco importa, mas que sejam críticas verídicas, críticas bem fundamentadas. Eu vejo o papel das redes sociais um papel muito importante dentro dessa construção democrática, para o fortalecimento e para a manutenção da democracia.
Professor Cássio, nós tivemos também uma discussão sobre pesquisas, né, durante o processo democrático. Aumentaram o número de pesquisas, os números começam, inclusive, a ser divulgados constantemente, com muito mais a quantidade de pesquisas que nós tivemos nas eleições anteriores. As pesquisas, na opinião do senhor, elas fazem um bom trabalho? Elas são necessárias? Ou seja, é possível ter uma pesquisa que possa ser confiável? Como é que o senhor avalia as questões das pesquisas?
Isso é uma questão muito interessante. Eu acho que elas são importantes, que elas são necessárias. Até meu filho é formado em estatística, estava conversando com ele esses dias. Mas nós não temos ainda uma explicação clara dessa metodologia de pesquisa. E nos parece que elas ainda trabalham tateando como se fosse tateando o nicho de eleitores para expressar condições de ordem regional. Então é preciso aprimorar, é preciso aperfeiçoar, é preciso tornar mais claro como é que essas pesquisas são realizadas, porque elas são importantes, elas constituem parte do processo democrático. Se uma democracia depende da liberdade de expressão, a estatística é uma das formas dessa liberdade de expressão. Note, Gilson, se nós usamos estatística para cartão de crédito, para verificar a qualidade de prestação dos serviços e outros, por que não usar também para a política? O problema que é lamentável é que nos parece até hoje que a forma de conduzir essas pesquisas não é muito clara, não é transparente o suficiente para que elas adquiram a credibilidade e a importância que é devida a essa área, né, do conhecimento humano, da ciência, que é muito importante.
Sr. Cássio, última questão, já que nós estamos conversando sobre política, há um debate muito grande do Brasil sobre o voto obrigatório. Alguns consideram que o voto obrigatório deveria ser extinto e os brasileiros deveriam votar se quisessem, ou seja, o chamado voto facultativo, o voto livre. Na opinião do senhor?
Nós vamos ter que discutir muito em breve essa questão. Se na democracia o voto é importante, nós não podemos esquecer que o cidadão também deve ter o direito de não votar. Mas é uma questão, Gilson, no nosso caso, é uma questão ainda muito polêmica e nós precisamos discutir ela com maturidade, porque eu acho que já está no momento de nós aventarmos essa possibilidade de tornar o voto não obrigatório. Porque, veja, se uma democracia se caracteriza pela liberdade de expressão, pela liberdade de posição, de opinião, enfim, por que não o cidadão também não pode ter a liberdade de não votar? É uma questão que nós temos que discutir com a sociedade. Não dá para ter um ponto de vista formado, a não ser aquele ponto que propõe a discussão, o debate. O debate público de alto nível, apresentando os aspectos positivos, negativos, que isso seja trazido à sociedade para que nós possamos decidir isso, que essas coisas não fossem decididas em gabinetes em Brasília ou em qualquer outro parlamento aí, que não seja aquele de legitimidade, que é através da discussão pública. Mas eu acho que está na hora de nós começarmos a enfrentar essa questão.
Professor Cássio Marcelo Mock, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Ok, eu que agradeço a oportunidade, Gilson, uma boa tarde a todos.
Conversei com o filósofo, mestre em Direito e professor de ciência política, que nós conversamos um pouco sobre a democracia. O professor Cássio considera que a democracia brasileira caminha e deve amadurecer mais, e que os brasileiros devem acompanhar aqueles que elegem durante os seus mandatos. Isso sim é uma democracia madura para o professor. E terminamos discutindo sobre o voto facultativo, chamado voto livre, que para ele deveria ser debatido sim no país, mas um debate amplo, de boa qualidade, com toda a população, e não uma decisão de gabinete. 4:22.